6:04 na Bahia, 6:04, a gente começa mais um Tropa de Elite. É a metralhadora da informação chegando aqui na Gabi. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, Zona Norte, Zona Sul, você dos Altos, Zona Oeste, dos Distritos, todo mundo ligado com a gente. É bom dia pra todo mundo, a partir de agora o número 1 das manhãs. E você participa 739-8829-1029, chama a Gabi no Zap Zap. Manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto, aqui o povo tem voz e vez. E dividindo a bancada comigo tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Bom dia, seu repórter!
Eu chegando pra dar bom dia pra todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos, região sul do estado. Hoje sextou, né? Sexta-feira, hoje, Scarpi.
Final de semana chegou, né, seu
Final
repórter?
Final de semana chegando.
Essa semana com feriado na quarta, deixou todo mundo assim, né? Meio que perdido. Quinta ficou com cara de segunda.
Quinta é cara de segunda, hoje tá parecendo que é terça, mas é sexta.
É sexta? Sextou e final de semana chegou e a gente tá aqui no ar com mais uma edição do Tropa de Elite, no oferecimento todo especial aí desse time campeão de patrocinadores, Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Rede Meira de Supermercados, tem também Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Planeta Doces, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e a Contim Tintas com a gente. 6:06 nesse início de manhã de sexta-feira, não vai se atrasar não, viu? Nossa equipe também já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga falando de futebol no nosso quadro Bola Dentro. E a preocupação, seu repórter, continua, né, em relação aos jogos tanto do Barcelona quanto do Colo-Colo no Mário Pessoa. As condições do estádio Mário Pessoa. Né? A gente sabe que todo ano tem essa novela, essa problemática, deixa tudo para a última hora. O estádio já tem uma certa idade, tem os seus problemas estruturais e a gente agora precisa pensar no novo momento. Afinal de contas, temos dois times na elite do futebol da Bahia.
É, o que a gente fica imaginando de tudo isso que você está falando aí é que a prefeitura, o prefeito Mário Alexandre sabia do Barcelona, sabia do Colo-Colo, sabia do Barcelona e nada fez acontecer, né? O prefeito que vai entrar, o novo prefeito eleito pelo povo de Ilhéus, o Valderico Júnior, vai ter que se esforçar bastante logo nos primeiros
Teria
dias.
Teria tempo hábil para resolver os problemas? Essa é a pergunta que fica.
Tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. Uma equipe rápida e objetiva.
A FBF vai descer, né? A Federação Baiana desce para dar uma olhada, fazer aquela vistoria que você já conhece. Você fez o esporte, você sabe.
Aquela vistoria já manjada da Federação Baiana. E se colocar uma equipe lá, uma equipe de trabalhadores para resolver o problema, resolve.
Você acha que dá tempo? Teremos tempo hábil para que na outra rodada...
E uma semana, Scarpita, resolve o problema.
Vamos ficar nessa torcida, você imagina.
Com uma equipe, eu falei uma equipe de trabalhadores, né, técnicos, que agora tudo é técnico.
E o tempo para essa sexta-feira, já vamos trazer as informações da agência Clima Tempo para você, viu? Bom, de acordo com a agência Clima Tempo, 23 graus, temperatura nesse exato momento aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna. Temos 10% de probabilidade de chuva para hoje. Céu está nublado, tem algumas nuvens, mas o Astro Rei já está iluminando e aquecendo os corações de todos aí nesse início de manhã. Tem gente que dá trabalho para acordar, né? Seja com sol, seja com chuva, senhor. Pô, dá trabalho sair da cama, rapaz.
Tem gente que ainda está dormindo.
Roncando?
Tá, quando não está dormindo, fica debaixo do lençol com preguiça de levantar. É o caso de javali. Javali, para levantar, dá um trabalho retado. Aí a Ana tem que chamar para ele acordar e depois levantar e tomar o banho dele.
É, acorda pra vida, viu? Dona Marizete, na feirinha do Guanabara, acorda cedo. Ela disse, ó, 3:30 da manhã eu já tô de pé, preparando tudo para deixar todo mundo feliz na hora do café, na feirinha do Guanabara. Um abraço a todos, um abraço pro Fernando. O Fernando é lá de Aritaguá, mas Fernando tá andando bebendo demais, viu, seu repórter?
Tá bebendo ele.
Puxou a orelha do Fernando.
Ele falou que quem criou ele, Fernando, falou.
Fátima
quem criou
pegou
foi
ele
Fátima.
No colo.
Pegou no colo.
Pegou no colo.
E cria ele até hoje.
Hein? Não, pegou ele no colo.
Então, ele tem uma tatuagem com homenagem a mim, né?
É, homenagem ao Tropa de Elite, senhor.
Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
Eu fiz pra você.
Tá vendo?
Ele não fala que fez pra você.
Não, eu não sou ciumento, não.
A tatuagem é nossa.
Eu não sou ciumento, não.
Fica tranquilo.
Um abraço pro Fernando. O Fernando é uma figura, né? Todo mundo gosta do Fernando ali. E pediu, ó, manda meu alô amanhã cedo, companheiro Fernando, aquele alô pra você, companheiro.
Só vou sair depois que receber o meu alô.
Já pode pegar o buzu já, viu? Vamos lá, vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, seu repórter.
Sacola recheada de drogas é apreendida no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado.
Sindi Guarda Bahia realiza grande evento na Câmara Municipal de Ilhéus, marcando os 44 anos da Guarda Municipal, e o presidente Pedro da Guarda, viu? Vai falar aqui no programa de hoje.
Dois homens brutalmente assassinados por homens que se passavam por policiais no distrito de Sapucaeira, município de Ilhéus. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Olha, é denúncia. Diversos imóveis alugados pela prefeitura. Quem anda pagando as contas, seu repórter, mesmo com esses imóveis que já foram desalugados aí, entre eles onde funcionou o comitê da coligação do prefeito Mário Alexandre, né? A Embasa já inclusive alertou, mas a prefeitura continua pagando a água, né? Somos nós ilhéenses que estamos pagando a água em imóveis que foram alugados para a prefeitura. É denúncia e a gente traz essas informações aqui no programa de hoje.
Cadê o governador Jerônimo Rodrigues do Partido dos Trabalhadores? Eu falo sobre a manutenção da ponte Jorge Amado em Ilhéus.
Absurdo isso aí, viu, seu repórter? Todo o sistema totalmente danificado. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. É sexta-feira, 22 de novembro de 2024, e o Tropa de Elite já está no ar.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, senta!
A hora certa pra você tá ligado, são 6:12, Pedro NP, 6:12, meu filho, acorda. Olha, a Polícia Militar da Bahia cumpriu o mandado de prisão contra um elemento, um homem foragido da Justiça de Goiás. Essa operação aconteceu na cidade de Ipiaú. O homem foi localizado após divulgar imagens de armas de grosso calibre nas redes sociais, e com ele os policiais apreenderam um fuzil, carregador, munições e drogas. Os policiais abordaram este homem na rua e ele confirmou que estava foragido lá de Goiás. Depois levou a guarnição da Polícia Militar até o imóvel onde a arma estava guardada. No local, a guarnição também prendeu a esposa dele. O casal está agora à disposição da justiça. E após a prisão, os policiais militares foram até outro bairro de Piauí em busca de outro membro do mesmo grupo criminoso. O segundo suspeito percebeu a movimentação e conseguiu fugir, mas deixou para trás drogas, munições e um colete balístico. Tudo isso aconteceu ali em Ipiaú, na cidade do meu amigo Tonho Capeta, o Tonho de Fia. Mandando um abraço a Zé Augusto no Ecoágua. Zé Augusto, todo dia ligado no Eco Águas. E Augusto, que é amigo do meu amigo Rodrigo, gerente do Santander em Itapetinga. Foi transferido, né, Zé Augusto? Aquele abraço pra você, viu?
É, seu repórter, um abraço aí, viu? Olha, uma notícia que ontem, inclusive, nós confirmamos a veracidade, a possível, né, desativação do Centro de Assistência Renal por falta de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este caso. Vamos deixar o espaço aberto. O porquê desse atraso, seu repórter? Se trata de uma verba, né, uma verba carimbada, uma verba certa. Nós sabemos da importância do serviço prestado pelo Centro de Assistência Renal. Nós estamos falando de vidas, pessoas que precisam passar pelo procedimento de hemodiálise. Então, a coisa é séria. Cadê o Conselho Municipal de Saúde? Espaço aberto também para o Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus. O microfone está aqui. O WhatsApp é o 739-8829-1029. Nós não podemos cruzar os braços para este caso, de jeito nenhum. Nós estamos falando de vidas. De vidas, seu repórter. É preocupante a situação.
Isso é um caso de polícia. É um caso da Polícia Federal entrar em ação. Por quê? Porque é uma verba que vem do Ministério da Saúde. É uma verba carimbada. E eles brincam com a vida das pessoas. Verba, eu falei verba carimbada, direto de Brasília, direto do Ministério da Saúde. E essa verba, quando chega no município, é desviada para outros fins. E aí fica 2, 3, 4 meses sem passar o recurso para a clínica. A clínica pode fechar as portas e os pacientes irão para Itabuna, para qual lugar? Entendeu?
Inclusive uma carta... Para
onde vai parar os pacientes?
Uma carta aberta aos pacientes do Centro de Assistência Renal, à população de Ilhéus e aos municípios circunvizinhos que têm a pactuação, né? São pactuados.
Pactuados, Canavieira, Juna, Maraú, Itacaré, Aurelino Leal, Baitaba, tudo, né? Chega na clínica renal, onde minha amiga Otacília está neste exato momento preparando um café gostoso.
Daqui a pouquinho a gente vai ler essa carta e, mais uma vez, o espaço está aberto. Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Nós temos um prefeito médico, seu repórter, doutor Mário Alexandre. Cuida de Ilhéus, doutor. Esse foi o mote da campanha lá em 2016, né? A previsão, já vou mudar de assunto aqui, já vem o primeiro giro regional. Olha, a previsão do tempo para o próximo final de semana agora, 23 e 24, alerta que foi emitido, né, previsão de um tempo aí, né, alerta de chuvas intensas, riscos de desastres naturais para esse final de semana foi emitido pela Defesa Civil de Ilhéus, e a gente já traz essa informação apontando aí para chuvas intensas, com um acumulado estimado de 50 milímetros, conforme os dados do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e também do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Esses volumes de chuva podem gerar riscos significativos, principalmente para as áreas mais vulneráveis do nosso município. A Defesa Civil de Ilhéus já emitiu alertas à população, destacando a necessidade de redobrar os cuidados, principalmente aquelas pessoas que vivem em área de risco. Primeiro giro chegando, tem o locutor vereador Matheus Santos no ar agora, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos! Bom dia, Matheus Santos. Chegando com as primeiras informações. Alô, Uruçuca! Alô, Itacaré! Bom dia, Matheus!
Bom dia, Robertinho Scarpita! Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente sexta-feira, dia 22 de novembro, sextou, hein? Eita, coisa boa! Mas a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca e também para a região. A Secretaria de Agricultura e Instituição Taboa celebram parceria de fortalecimento da agricultura. A Secretaria de Agricultura de Itacaré e a Instituição Taboa celebraram ontem, quinta-feira, dia 21, a importante união voltada para o fortalecimento da agricultura local. O encontro, que contou com a presença de dezenas de agricultores, deixou claro o avanço significativo do acesso ao crédito rural, beneficiando pequenos produtores do município e promovendo o desenvolvimento da agricultura familiar. Agora, falando de Uruçuca, olha só, hein? Segue aí a feira de artesanato de Uruçuca, viu, Robertinho Scarpito e Marinho Santos? Porém, com um novo endereço, né? Ao invés do Estádio Ferreirão, está sendo na Praça Miguel Baracho. Começou ontem e vai até amanhã, dia 23 de novembro, tá certo? E a presença confirmada já está lá, a Cerâmicas de Maragogipinho, uma realização da Associarte, Professora Socorro, o apoio da Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. E claro, também lembrando, né, que ontem, né, tivemos a honra de receber o campeão mundial de artes marciais Felipe Carlos em visita às instalações da prefeitura, acompanhado pela equipe de assistência social do município e familiares. Durante sua passagem, Felipe concedeu uma entrevista especial também aqui para a Rádio Local de Uruçuca, compartilhando um pouco de sua incrível trajetória. Ex-aluno e professor do ProAssist, Felipe conquistou o título de campeão mundial na World Cup Argentina 2024, considerada a Copa do Mundo das Artes Marciais, na categoria até 70 quilos. Um orgulho para a nossa cidade e para o Brasil. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, valeu, amigos, Mateus. Excelente final de semana. E lembrando também, viu, Robertinho Scarpita e Manuel Santos, que hoje tem sessão na Câmara de Vereadores e será votado aí as contas da ex-prefeita Fernanda Silva. Um abraço, até segunda.
Aí, tá vendo, seu repórter? Expectativa aí, votação das contas. E aqui, Elias, como é que ficaram a votação das contas do... Tem do Marão, tem conta do Marão, tem conta do Jabes ainda para ser votada, viu, seu repórter? Ei, danado. Vamos lá, um abraço aí a toda a turma de Uruçuca ligado com a gente. Segunda-feira você volta, Matheus Santos. São 6 horas 21 minutos na Bahia. 6h21, seu repórter.
Olha quem tá com o rádio ligado, é a galera do Corte Legal, Scarpe.
É o Chico Wagner.
Ligadinho no Tropa de Elite, o Maurício. Maurício, o Alan, tá todo mundo. Wagner, Chico e o Stanley.
Stanley.
Acordou cedo. Ele que foi pro Micaju, como é o nome do Micaju?
É o Precaju.
É o Precaju lá de Precaju. Aracaju. Precaju. Eu vi ele na televisão, viu?
Foi? Na televisão?
Pulando pra caramba. O Bel Marques do trio elétrico em cima do trio cantando. Aí tava Jorge Brito. E quem foi o outro?
Newton Cruz também.
Newton Cruz, tá me devendo Newton Cruz. Cadê o uísque?
O Stanley pulando igual pipoca, né, seu repórter? Um abraço pra essa turma. Chico, não, Corte Legal, um astral incrível.
O Chico disse que sonhou com você.
Foi,
Chico. Teve um sonho com você.
O Chico, esse sonho apareceu os números da Mega Sena, a Mega da Virada, Chico?
Ele disse que você tava com... Chico falou que você estava com Chico... Pau Torto.
Chico Pau Torto é uma figura, viu? Foi. Caminhando. Toda manhã, quando eu passo, encontro com o Chico. Um abraço aí à turma da Central de Abastecimento do Malhado.
Pedro Ávila, do Barracão Azul, Teotônio Vilela, tá dizendo que você, ó, tem que ligar para ele hoje ainda, viu,
Chico? Valeu, Pedrinho Ávila. Semana que vem vai ter aquela visita lá no Vilela, né? Semana que vem. Betinho, meu primo, meu padrinho, prepara o tupete aí lá no Corte Legal para você chegar... Todo bonito no Vilela, viu?
Lá é o Chico Malvina Bar. Chico Malvina Bar, policial militar da reserva. É o Chico Malvina Bar e o cozido do Chico.
Legal, legal. Vamos lá, vamos no zap zap agora da moral. Você já mandou alô pro lugar de gente, rapaz. Vamos lá.
Aqui o povo fala.
Vanessa Lima, lá do São José. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Scarpita. Manda alusão aí pra minha mãe, Sil, minha avó Dora, pro velho do Brai, todos os ouvintes aqui da Gabriela FM, a turma do São José. Meu amigo Zélio, que também não perde o Tropa de Elite. Cida Nascimento, nossa querida Cida da Barra. Bom dia, Cida. Fala no Tropa. Bom dia.
Bom dia, meus meninos.
Bom dia.
Ouro.
Que maravilha, né?
Scarpita e Marinho Santos. Tava com saudade de vocês.
Saudade.
Tava meio dodói do meu pé.
Já tá beleza,
o
já?
Meu pé, Roberto. pouquinho.
Foi mesmo, aí, Cida?
Tava de cama, mas já tô bem, graças
Passa
a Deus.
Passa a pomada especialista desse pé torcido.
Um bom fim de semana pra vocês. Um abração pra todos vocês aí da rádio, viu?
Obrigado.
Beijo, bom dia. Manda alô aqui pra todo mundo da Barra, do Malhado. Pra meu filho Danilo, minha filha Jéssica, meu neto. E um abração.
Valeu, Cida, melhoras pra você, viu? Nino do Acarajé, bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Eu queria falar sobre o dinheiro do PA dos agricultores, né, da roça, que até agora esse dinheiro também não veio. Isso é um absurdo. Nós entregamos a mercadoria do PA e até hoje não recebemos esse dinheiro. Uma vergonha. Que situação é essa, hein, seu repórter? Saúde em crise. Né, prestadores de serviço aí reclamando, o pessoal que entregou a produção lá do PA e aí dinheiro não chega. Prefeito Mário Alexandre, prefeito, vamos acordar pra vida, prefeito. Cadê a vinhetinha? Vamos acordar o prefeito Marão? Ô prefeito, acorda, prefeito.
Acorda, tem que trabalhar.
Eu vou mudar, agora tem que. Prefeito, acorda, tem que pagar, prefeito. Tem que pagar. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Sextou, hein? Aqui é Cheane Costa, do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite. Um bom dia pra todos vocês. Yara, da Avenida Princesa Isabel, também acordando cedinho e já ligado com a gente, hein? Marcos Garganel, tá lá em Vitória, Espírito Santo, também ligado no Tropa. Dona Creuza, do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, Dona Creuza. Bom dia,
Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Que Deus ilumine o dia de vocês.
Amém.
Com uma sexta-feira abençoada. Um final de semana iluminado para você e Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Amém.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita. O que é que está acontecendo com o lixo que não está passando aqui no Nossa Senhora da Vitória? A gente não pode mais nem passar aqui no bairro de tanto lixo. As esquinas tá até lixo puro, as coletoras nem se fala mais de tanto lixo que tem no Nossa Senhora da Vitória. Eu queria a resposta de vocês, o que é que tá acontecendo com o caminhão do lixo?
Dona Creuza, vamos entrar em contato com o pessoal da FG para saber o que é que tá acontecendo. Nessa última rodada aqui, Newton César, bom dia a você, Newton.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui quem fala é o Newton César. Tô falando nesse programa mais estourado da Bahia.
Obrigado.
Marinho Santo, Robertinho Scarpita, resumindo, o que é que acontece, está acontecendo com todas, praticamente quase todas as prefeituras, meu querido. Eu viajei para Vitória do Espírito Santo, né, que eu tenho uma casa lá. Rapaz, eu fiquei estarrecedor, meu filho, que tanta lixaiada nas ruas. As ruas tudo bonitinha, que tá calçada, pavimentada, lugar que é pista, mas uma lixaiada tremenda, mato nas calçadas, que mete medo, rapaz. Eu falei, rapaz, não soltar a cidade só de Léo dessa maneira, não. Infelizmente, em Vitória do Espírito Santo eu fiquei estarrecedor e eu vi que deixou a desejar, rapaz, né? Muita saudade desse programa, que lá eu não consegui, eu não abaixei o aplicativo para poder estar ouvindo o programa, né? Mas estou aqui já para ouvir esse programa maravilhoso, que eu não perco por nada, né? E queria mandar um alô para José Carlos lá, né, no Retiro, e Gilson Carregador lá em Sambaituba, meu amigo Gilson Carregador, Marinho Santo e Robertinho Scarpita, né? Aqui é o Nilton César que está falando. Um forte abraço para vocês.
Valeu, sextou. Nilton. Sextou.
E que Deus venha abençoar essa sexta-feira para todos.
Sextou, e o final de semana chegou e o passarinho já tá cantando aí no Alto do Carvalho. Dona Edilza no Alto da Soledade, Cleonice também, Lourdes Docinho aí na Avenida Esperança, ligado com a gente. Belisco, aquele abraço pra você, viu? O Espirro da Barra, como sempre, pedindo aquele elonzão, e o nosso querido Siso Boy, foi o que aconteceu, Siso Boy sempre passando aqui informações pra gente, né? A área recém-reformada, no começo do Jardim Savoia, seu repórter, um caminhão de móveis, parece que destruiu lá o negócio, né? Quem paga esse prejuízo, Siso Boy? Você não viu não, seu repórter, quando você passou cedo?
Não,
esse...
não.
Agora
não
foi agora,
tem fiscalização,
então, né?
Viu, Scar?
Às 6h03
aí. Aí, se a prefeitura não tem fiscalização, o cara quebra e depois ele pega a estrada e vai embora.
Vai embora. Olha, atenção, Embasa, o serviço da ponte Lomanto Júnior precisa ser concluído, viu? Vocês fizeram um reparo ali, mudaram a tubulação, encaminhou resposta pra gente. Só que já tivemos aí 2 dias que os trabalhadores não apareceram para concluir aquele serviço ali no passeio da ponte, tá certo? E a gente vai estar aqui cobrando a mesma coisa, o serviço mal feito que fizeram nesta madrugada na Avenida Princesa Isabel. Jogaram asfalto do nada em cima da areia. Ali é jogar dinheiro do cidadão fora, seu repórter. Ah, inaceitável.
Foi a Embasa que fez isso?
É, a Embasa. Ali,
a prefeitura não fiscaliza. É. E aí acontece isso aí.
Complicado.
Tem que ser fiscalizada a Embasa. Hoje, o Pequeno, que é vereador eleito lá pelo bairro Hernani Sá, pela Urbis, por Ilhéus, o Pequeno está dizendo para o Marinho Santos: lembra, Scarpita, que hoje é dia do músico. E eu quero mandar um abraço aos meus amigos músicos. O fera da música brega, o Reni, mandando um abraço para o Abdias também, e para o cantor e compositor Itamar Almeida, lá no Joia do Atlântico.
Você está esquecendo de uma figura que é histórico na cidade de Leão.
Ban Lima.
Não, uma figura, viu? Itaçuci, seu repórter.
Cantor Itaçuci.
Abraçando Itaçuci, a gente abraça todos os músicos de Leão. Itaçuci é considerado o pai dos músicos, viu?
É, noca do cavaco.
Itaçuci, um abraço. E Pequeno, próxima semana, Pequeno, vamos ver se você vem aqui no Tropa para falar dessa campanha. Você que tem um trabalho brilhante aí na Zona Sul, na questão do meio ambiente, né? Na luta pela qualidade de vida da população. Merecedor, Daílson Aranha. Eu sempre falava, ó, Pequeno, tem que acertar no partido aí para você, né, ganhar esse mandato.
Quantas vezes candidato?
Eu acho que é a terceira vez, né?
Insistentemente que ganhou, até que ganhou, né, cara?
Pequeno,
você,
Daílson Aranha.
Você não quer mais.
Não quero mais saber. É, não quero mais
eu
saber.
Também perdi. Eu perdi meu clima de que imaginava ser prefeito de Maraú e perdi.
Ai, ai, olha,
depois
daqui
dessa
a pouquinho
campanha de Scarpita aí. Não,
deixa eu falar, vamos mudar. Vamos fazer igual a turma de Adélia. A chave, vira a chave, viu? Tá? Você viu? Adélia tá.
Adélia
não. Eu soube que todos os cargos do governo do estado vão ser todos direcionados pra Adélia, viu? Todos os. Inclusive tem gente já na bronca aí, viu? A turma que apoiou o PT, que fez campanha para o Jerônimo, já está na bronca. A informação que chegou para a gente é que todos os cargos do estado da Bahia em Ilhéus serão direcionados para a candidata que perdeu as eleições, Adélia Pinheiro.
E a deputada Soane Galvão.
Não sei como é que vai ficar essa situação, viu, seu repórter? O Vini Santana está chegando e já você tem todos os detalhes. Esse duplo homicídio, né? São fatos diferentes na mesma rua, na mesma localidade, seu repórter?
Olha, dois homens foram brutalmente assassinados por homens que se passavam por policiais, distrito de Sapucaíra. Mataram um e depois foram matar o outro, tudo na casa de cada um.
É, numa área, inclusive jogaram o corpo numa área de difícil acesso, deu trabalho para a equipe do Departamento de Polícia Técnica. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Tropa.
No Tropa de
Elite. Em mais um giro tem Vini Santana. Agora bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de sexta-feira. Sextou, meus amigos, encerrando mais uma semana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, relógios, alianças? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-98271-63. Repetindo, 739-98271-63. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, uma guarnição da Pelotão de Emprego Tático Operacional, a PETO, apreendeu 2 adolescentes de 16 e 17 anos no início da tarde desta quinta-feira no bairro Júlio Aderne, nas proximidades da comissão em Ubatã. A dupla foi apreendida com cocaína, crack e maconha. Conforme apurou o site Ubatã Notícias, a droga foi encontrada após a abordagem realizada pela PM. Foram apreendidas 39 petecas de cocaína, 30 porções grandes de maconha e 112 pedras de crack. Os adolescentes e as drogas apreendidas foram apresentados na Delegacia Territorial de Ubatã. Bom, meus amigos, com essa notícia triste, a gente nunca gosta de dar informação como essas, principalmente envolvendo dois adolescentes, né, que tem um futuro aí brilhante pela frente, e infelizmente indo para esse caminho, eu vou ficando por aqui. Desejo um excelente final de semana para todos vocês. E eu volto segunda-feira, se Deus quiser. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-9827163. Repetindo, 739-9827163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu,
valeu,
Vini.
Pessoal, e até breve.
Um abraço para você, bom final de semana.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você estar ligado no Tropa, 6h42, como dizia o saudoso professor Joel Neri, meu Santo Antôniozinho. Olha, Scarpe, antes da notícia de lá de Sapucaíra, dois homens que foram brutalmente assassinados por homens que se passavam por policiais, distrito de Sapucaíra, município de Ilhéus. Eu tenho uma notícia que vem de Vitória da Conquista, quando dois homens morreram e um ficou baleado durante briga.
Você foi pra longe, é subiu
festa,
a Serra do Massal.
É uma festa da comunidade cigana. E quando eu falo de cigana, os ciganos, eu só tenho um amigo cigano. O nome dele é Aroaldo Cigano. Mas aqui não tem nada a ver com Aroaldo. Aroaldo é gente do bem. Dois homens foram mortos a tiros e um ficou baleado durante uma festa da comunidade cigana lá em Vitória da Conquista. O fato ocorreu no povoado de Pau de Colher. Pau de Colher é um povoado, zona rural do município. E as últimas informações que foram a óbito, identificadas como Joel Silva Lima e Bruno Silva Lima. Um terceiro, Estevão Lima, foi baleado e socorrido para o hospital de base. Não há informações sobre o estado de saúde dele. E ainda, segundo informações, houve uma confusão e, de repente, um homem sacou uma arma e atirou contra as vítimas. Depois, ele fugiu a bordo de uma motocicleta, e não havia informações sobre a prisão do atirador. O atirador não foi preso, não foi identificado pela polícia. Depois de ter fugido da festa, ter atirado, matado dois e baleado um, ele ainda teria passado na casa onde morava e fugiu com uma outra pessoa na moto, na garupa. O acusado já tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. O cara chega na comunidade cigana, mata dois, baleia um e a gente fica daqui, né? Rapaz, que onda, que violência, viu? Daqui a pouquinho nós vamos voltar já falando direto do que aconteceu no distrito de Sapucaíra, onde dois homens foram mortos brutalmente, de forma brutal, por homens que se passavam por policiais, Sapucaíra em Ilhéus. Mandando um abraço ao Che, lá de Shell Enrolamento de Motores, está ligado no Tropa de Elite.
Que já tá também.
Júlio César, o Imperador Escarpita, também está sintonizado na Gabriela FM.
Nosso amigo Joca, lá da Lagoa Encantada, né, ligado com a gente, pediu para mandar um alôzão aí para Edileuza. Edileuza no Bar São Jorge, na Central de Abastecimento do Malhado. Diz que não perde o Tropa de Elite. Um abraço para Edileuza.
Próxima aí, semana não vamos dizer o dia, vamos ligar um dia antes para o Joca, que o Tropa vai...
Semana que vem, Tropa de Elite.
Semana que vem,
Lagoa Encantada,
distrito de Lagoa Encantada.
Valeu que valeu. É hora de futebol no Tropa. para falar de futebol, a gente convoca ele, Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo! Super sexta-feira e você trazendo as informações agora no Tropa.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E o Internacional de Porto Alegre entrou de vez na briga por uma vaga na Libertadores da América, chegando a ocupar agora a quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 62 pontos. A equipe do Internacional bateu o Vasco da Gama pelo placar de 1-0 fora de casa. E agora o Vasco ocupa a décima colocação com 43 pontos. À frente do Inter, só Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. Hoje a bola rola para Fluminense e Fortaleza, 21:30, jogo que mexe com a parte de baixo e a parte de cima da tabela. O Juventude joga amanhã com o Cuiabá. O Botafogo enfrenta o Vitória às 19:30. O Atlético do Paraná pega o Palmeiras. O São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro. Já domingo são três jogos: Internacional e Bahia e Bragantino, melhor dizendo, Inter e Bragantino. Bahia enfrenta o Atlético do Paraná às 16:00 e o Corinthians enfrenta a equipe do Vasco da Gama. Última rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Curitiba e Botafogo, Avaí, Ponte Preta e Ituano Amazonas se despedem hoje da competição de 2024. Já no domingo, nós teremos os seguintes jogos: CRB e Operário, Paysandu e Vila Nova, Goiás e Novo Horizontino, Guarani e Ceará, Sport e Santos, Mirassol e Chapecoense, América Mineiro e Brusque. O Santos já garantiu a sua vaga na elite do futebol nacional em 2025, campeão brasileiro. Quatro equipes brigam por três vagas, que serão definidas neste domingo, nesta rodada. Teremos Mirassol, Novo Horizontino, Sport e Ceará. Desses quatro, três pegam o bonde para a Série A e um vai disputar novamente o ano que vem a Série B do Campeonato Brasileiro. Fortes emoções nesta última rodada na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro na sua Série B. Para fechar o Intermunicipal, domingo é dia de festa. Castro Alves recebe a seleção de Crisópolis após vencer o adversário fora de casa pelo placar de 4-0. Pode até perder por 3 gols de diferença, que garante o título. Castro Alves quer fazer uma grande festa e conquistar pela primeira vez o título de campeão do Campeonato Intermunicipal. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora com a super novidade, o gelo de sabor, o gelo saborizado, o melhor que está tendo é na Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, bom final de semana a todos. Valeu, bom dia.
Edenildo Braga, um abraço para você. Viu? Seu repórter, tem novidades aí da PPM?
É, o campeonato de veteranos no CPR Sul, Taça Zé Goiaba, bola rolando daqui a pouquinho às 8 horas, final do segundo turno. O Bahia de Sexta vai enfrentar o Ajax. Bahia de Sexta enfrenta a equipe do Ajax hoje, daqui a pouco, CPR Sul, 8 horas. Agradecido aí o cabo, o sargento Veríssimo, agradecendo ao comandante do CPR Sul, o coronel PM Souza Júnior, e toda a organização do evento. Já o Gerson Mendes diz que, ó, dia 13 de dezembro vai ter a grande final da PPM. A PPM está de camarote aguardando um desses dois times para fazermos essa tão esperada final. Então a PPM está de camarote aguardando Bahia de Sexta ou a equipe do Ajax. Então tá aí, parabéns aí.
Um abraço.
Campeonato aí de veteranos, a Taça Zé Goiaba, Scarpi.
E olha, eu tô na expectativa aqui, seu repórter, sobre essa questão do Mário Pessoa, porque vai ter um grande jogo dentro dessa elite do futebol aí, esse clássico, né? O Colo-Colo vai enfrentar o Barcelona. E imagina aí, as duas torcidas de Ilhéus unidas no Mário Pessoa. E a pessoa, esse jogo tem que ser fora de Ilhéus? mando de campo em outra cidade, seu repórter, vai ficar difícil. O Barcelona estreia contra o seu Vitória, não é isso? Você tem a data certa já?
Ainda não, né? Tinha data aqui, mas vamos checar daqui a pouquinho. É Vitória e Barcelona, Vitória estádio e Barcelona. Manuel Barradas, o Barradão.
É, esse seria o primeiro jogo do Barça de Ilhéus no Baianão 2025. Bom, segunda-feira tem mais futebol no Tropo. Edenildo trazendo as informações, deixando torcedores felizes e alegres, outros com a cabeça inchada, viu? Segunda tem mais. 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do rádio pra você. 2,9
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, Bete lá do Sol e Mar. Bom dia, abençoados. É, manda meu alô, Bete, um alô pra você, pro Miguel, todos aí do Sol e Mar, não é isso? Bom final de semana. E uma sexta-feira mais que especial. Bom dia, Nidia, lá da Nova Brasília. Marinho Santos, Escarpita, tô aqui, né? Escutando vocês e avisa. Nova Brasília tá tudo escuro, refletores não acende, mas né, parte das luzes da ponte todas queimadas. Pedimos providências. Nida é moradora da Nova Brasília. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Será que é possível solicitar o órgão responsável pela sinalização das vias da cidade? Recolocar placa, né, de preferência entre a rua Allan Kardec e a 13 de maio. Muito obrigado. Aí fizeram aquele serviço e esqueceram de colocar a placa de sinalização. E o povo fala do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Scarpa.
Bom dia.
Sextou.
Final de semana chegou.
Eu sou Sônia.
Fala, Sônia.
Sônia aqui do Nelson Costa. É, veja bem, vou fazer uma denúncia aí da prefeitura. Porque a gente que recebe auxílio moradia não está recebendo mais? O que está vendo? Eles não estão pagando mais o auxílio moradia, meu povo. Fala aí, reivindica aí pra gente, pelo amor de Deus.
Que situação!
Salve, salve, bom dia, família Gabriela, bom dia, Capita, bom dia, Mário Santos. Quem tá falando é Raimundo Teles Vasconcelos, morador da Litorânea, no Malhado. Sabe por quê? Eu vi você falando aí sobre material arrumado no mato, aplicado na obra. A errado, sabe? E não dá algema no pulso dos políticos. E principalmente quando eles estão com vários mandatos. Aí pronto, e o povo reelege esse povo, justamente o povo passa a ser o advogado deles, entendeu? Mas é isso mesmo, eu vejo muito material sendo mal aplicado na cidade, viu? Isso é de parte a parte no país. Olha, eu ainda sou a favor do regime militar e os artistas para levar vantagem falou e foi ditadura, mas não foi ditadura, foi regime. Você tem que ter um regime dentro do seu lar, e se não tiver tudo bagunça, um estão. A maioria dos lares brasileiros com tudo bagunçado por falta de regime. Valeu. Raimundo Pérez Vasconcelos, morador do Malhado. Bom final de semana.
Pra você também. Todos.
Eu tô indo aqui curtir uma praia, viu? Dar um mergulho gostoso aqui na Litorânea. Valeu.
Tá vendo? Esse horário vai curtir
praia. Bom dia, programa Tropa de Elite, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Tô passando aqui para parabenizar o prefeito Valderico Júnior pela iniciativa de tirar aquele curral de jegue que o engenheiro fez ali, que prejudicou não só a mim que faço eventos, mas também os comerciantes que ali habitam. Então eu peço, né, a todos que venham compartilhar esse ato maravilhoso. O primeiro ato de governo que ele vai fazer é tirar aquele curral de bodes. Parabéns, prefeito Valderico Júnior, e a toda a equipe de transição, e pra acabou!
Ratinho Menezes.
Bom dia, caros companheiros. Papai do céu nos abençoe. Vamos dar início a mais essa sexta-feira massa. Que ela possa ser uma sexta-feira de transformação em nossas vidas. Que tudo de bom, que tudo de maravilhoso aconteça na minha, na tua, na nossa vida. Vamos que vamos. É tudo nosso e nada deles. Até porque a vida só é dura para quem é mole. Partiu, ninguém viu, só Jesus viu. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Um abraço pra você, Samurai, obrigado. Viu? O Ratinho ficou, primeiro ele disse que foi um curral de jegue, depois um curral de bode, de cabra.
O curral de jegue, curral de bode que o Ratinho se refere, Scarpita, é aquele trevo, você vinha do centro, sentido Litorânea Norte, bairro do Malhado, aquele trevo ali, frente à casa de... Você lembra de Sidneuza?
Sidneuza, rapaz.
Hein?
Sidneusa.
É, frente à casa de Sidneusa.
É irmã de Cid...
Sidnélia.
Sidnélia.
Sidmeire.
E Sidinaldo.
Sidinaldo. Sidivaldo.
É, pai. Um abraço aí. O prefeito, inclusive, ontem na entrevista conosco aqui, mais uma vez reafirmou e nós fomos convidados a acompanhar, né, esse ato aí. Bom, são 6h56 na Bahia. Você manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029. Olha, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho eu vou falar sobre... É um absurdo, seu repórter. Me fez lembrar 2008, 2009, né? O Carlinhos Freitas foi o secretário na época e fez uma operação pente fino. Os imóveis alugados pela prefeitura... Depois que a prefeitura entrega os imóveis, a prefeitura continuou pagando, né? Foi contas de energia, contas de água, no ajuste. E agora, mais uma vez, a gente recebe uma denúncia, fomos averiguar, e diversos imóveis que a prefeitura continuou pagando a
Voltou
água.
Voltou a pagar, né?
É, pagando água. Nesse caso, especificamente, a água está sendo paga com dinheiro do povo de Ilhéus. E um desses imóveis... foi a sede do comitê, o comitê do candidato Bento Lima. Ali funcionou o centro de reabilitação, né, a casa alugada pela prefeitura, que atendeu as necessidades naquele período. Só que quando encerrou o contrato, esqueceram de dizer, ó, a água volta a ser paga pelo proprietário do imóvel. E não a prefeitura ficar pagando. Um absurdo aquilo ali. Nath Almeida está no ponto e mais um giro regional. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também a informação do evento de ontem que reuniu a Guarda Municipal de Ilhéus, comemorando 44 anos de fundação, e o presidente do Sindiguarda Bahia, o Pedro da Guarda, feliz da vida, e ele fala já já no Tropa de Elite como foi esse evento, viu? Mais um giro chegando no Tropa!
Sexta-feira!
Interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. A cidade de Ibicaraí apareceu no top 10 no ranking da transparência e governança pública da Transparência Internacional Brasil, que avaliou 78 municípios baianos entre as prefeituras de 5 territórios de identidade na Bahia: Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, Costa do Descobrimento e Médio Rio de Contas. Ibicaraí apareceu na 8ª posição. A liderança ficou com Ilhéus, seguida por Itabuna, Barro Preto, Ipiaú, Itabela, Itajuípe e Iona. O levantamento foi conduzido pelo Instituto Nossa Ilhéus, utilizando metodologia reconhecida internacionalmente pela Transparência Internacional. Os resultados completos do ranking estão disponíveis no site oficial da Transparência. Médicos que atuam no município de Cuaraci emitiram um comunicado informando que podem paralisar parcialmente os atendimentos devido a atrasos nos pagamentos dos salários referentes a outubro e novembro de 2024. Segundo a categoria, a medida será implementada caso os valores não sejam regularizados. O comunicado ressaltou que durante a paralisação, os atendimentos serão limitados a casos de urgência e emergência, enquanto casos menos graves deverão ser encaminhados para as unidades básicas de saúde. A suspensão parcial está prevista até 30 de novembro, com possibilidade aí de desligamento definitivo dos médicos, caso os pagamentos continuem pendentes. Os profissionais destacaram que, apesar de várias tentativas ali de diálogo, não houve retorno satisfatório da gestão municipal até o momento. A prefeitura não emitiu comunicado sobre o fato, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Final de semana maravilhoso para todo mundo. E eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Bom final de semana para você. Então, na volta, seu repórter, você vai contar tudo, né? Duas pessoas foram vítimas de violência assustando... É, a Bahia assustando Ilhéus. Sapucaeira foi o palco.
Dois assassinatos, distrito de Sapucaeira, onde os elementos se passaram por sendo policiais, né? E o delegado doutor Helder Carvalhal vai ter que montar mais um quebra-cabeças para saber o que aconteceu lá no distrito de Sapucaeira, Escarpita.
Já, já.
Olha, abraçando aí o Buguelo que é garçom lá do Clube Social de Ilhéus, o Albertinho Pessoa, presidente do clube, anuncia o cantor Itaçuci, próximo dia 8 de dezembro, e o PC Publicidade, tá de cabeça inchada, dormiu de cabeça inchada, por quê? Porque o Vasco perdeu em São Januário para o Internacional de Porto Alegre por 1-0. Eu também estou de cabeça inchada, Scarpe.
Ai, ai, ai. Hoje é o dia do músico, confere aí. A gente volta daqui a pouquinho, até as 8, Tropa de Elite.
Gabriela. Primavera.
Super manhã de sexta-feira, primavera na Gabi, até as 8. Vamos juntinhos aqui com a metralhadora da informação, meu Tropa de Elite, no oferecimento todo especial, Premoldados, Guaramara, pomada especialista. Daqui a pouquinho tem Clinton Alves, o terapeuta naturalista, trazendo as dicas da pomada especialista para essa sexta-feira. Também tem um oferecimento da Rede Meira de Supermercados, 35 anos com você. É, Rede Meira de Supermercados. Também para você tem já o Autopeças, o amigo do seu carro, tem a Planeta Doces, tem Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Ecologia Praia e Contim Tintas.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Bom dia, Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite, são 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. Antigamente, morar na zona rural, morar nos distritos, só eu vou morar na roça, era tudo tranquilo, era uma tranquilidade só. Eu estou dizendo nos distritos, nas fazendas, nos sítios. E de repente a gente se depara com cada um agora que... É, você imagina morar no distrito de Sapucaeira, um distrito pacato, pessoas amigas, pessoas do bem, trabalhadoras, e de repente surge dois homens. Não, na verdade surgiram cinco elementos encapuzados, e de repente tira a vida de dois homens que foram brutalmente assassinados e com requintes de crueldade. 22 horas, 10 da noite, lá em Sapucaeira. A casa da vítima, identificada como Jailson Jesus do Amparo, ele tinha 40 anos, foi invadida por cinco homens encapuzados e de coletes balísticos, dizendo serem policiais. O trabalhador autônomo foi executado, Jailson, com tiros a queima-roupa na frente da esposa e dos quatro filhos. Em seguida, em um ato contínuo, os criminosos, os cinco elementos, se deslocaram para o sítio União 2. E lá no sítio União 2, que fica na mesma localidade, cercaram a casa do trabalhador e obrigaram a segunda vítima, identificada como Enivaldo Dias Nascimento, ele tinha 39 anos, obrigaram ele a sair de casa, sendo perseguido e assassinado com vários tiros em uma área de mata de difícil acesso. Aí vocês ficam a perguntar, o que é que eles fizeram para poder serem executados? Eu não sei. Aí é o delegado de Polícia Civil, o doutor Helder Carvalhal, que é o comandante-chefe do núcleo de homicídios de Ilhéus. Os marginais ainda roubaram das famílias aparelhos celulares, motocicletas, televisão e uma certa quantidade em dinheiro. E após o crime, os 5 suspeitos fugiram em direção ao município de Buerarema. Os corpos foram removidos para necrópsia no DPT, no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, e o caso está sob investigação das equipes da Polícia Federal, também no caso, e Núcleo de Homicídios de Ilhéus, para ver se o que aconteceu, por que que matou, por que tirou a vida de Jailson Jesus do Amparo, de 40 anos, por que executaram Enivaldo Dias Nascimento, de 39 anos. Aí essa investigação fica a critério aí do delegado competente, o doutor Helder Carvalhal, da Polícia Civil. Mandando um abraço a dona Anitta. Dona Anitta está lá no bairro Nelson Costa, é a mãe do presidente do Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis, Eustácio Lopes Escarpita. Vem comigo.
Um abração aí, viu, pro... pra turma que tá aí acompanhando o nosso programa, né, seu repórter?
Tava... também tá ligado, é o Bicudo.
Bicudo, vereador.
Bicudo, vereador de Uruçuca, e o Niltinho. O Niltinho enfermeiro.
Um abraço aí pra essa turma, sempre acompanhando o Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, o Manuel Messias vai estar trazendo as informações de Itabuna, e dentre elas, o caso do médico Luiz Leite, que foi encontrado morto tarde de ontem na cidade de Itabuna. Eu vou falar agora de um evento que aconteceu ontem. Câmara Municipal de Ilhéus. 44 anos da Guarda Municipal, seu repórter. E o Sindiguarda Bahia, junto com toda a corporação, né, o comando da Guarda Municipal, a participação desses guerreiros do sangue azul, como a gente fala. Eu estou na linha com o presidente do Sindiguarda Bahia, o Pedro da Guarda, né? Vai falar com a gente como foi, Pedro, ontem, os 44 anos, esse evento marcando os 44 anos da Guarda Municipal. Bom dia, Pedro da Guarda, bom dia você. Bom
Marinho
dia.
Santos, Robertinho Escarpita, programa Tropa de Elite, Gabriela FM. Nós recebemos de presente a presença do prefeito Valderico Júnior. Porque ninguém nunca sentou com a Guarda Municipal, só sentava com a Guarda Municipal só na campanha antes das eleições. E o prefeito Valderico Júnior, antes de assumir, fez presente através do convite do Sindiguarda Bahia, da diretoria do Sindiguarda, junto com o nosso vereador Nascimento, convidamos ele para uma reunião. Fez presente. Eu posso falar que o presente dos 44 anos, porque não é uma cultura de muitos gestores que passaram em Leus. Foi uma reunião ampla. Entregamos ele antes da posse para ele fazer análise de algumas pendências que precisa para fazer a Guarda Municipal de Ilhéus avançar através de cursos, tecnologias modernas e curso de tiro com avaliação psicológica e o convênio com a nobre irmã Polícia Federal. A Guarda Municipal de Ilhéus tem uma história. Começou no governo do ex-prefeito Valderico Reis, quando fez um concurso para 200 homens, que é meio complicado o gestor fazer isso. Ele, sem conhecimento, fez isso. E, a pedido do prefeito, na época, Valderico, acabamos com a criminalidade na central de abastecimento. Tudo é capaz, quando você tem vontade política de ajudar o povo. Mas eu quero aqui agradecer a imprensa de Ilhéus, voltada também. E Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que sempre valorizou o trabalho da Guarda Municipal junto à população de Ilhéus. Quero aqui minha gratidão ao prefeito, que antes de assumir, foi aproximou da sua verdadeira polícia municipal. A guarda quer trabalhar, mas tem que oferecer dignidade, valorização para esses homens e mulheres. Estamos juntos para o melhor para a nossa cidade, pelo menos na parte da prevenção. Uma cidade turística como Ilhéus merece uma guarda de proteção turística e outros grupamentos voltados à fauna e prevenção.
Valeu, Pedro da Guarda, tá aí então, parabéns mais uma vez, né? Paralelo, seu repórter, a Guarda Municipal, quem também comemorou 44 anos de fundação foi o Corpo de Salva-Vidas da Cidade de Deus. Parabéns aí, a turma. Deixa eu mandar um abraço para ele, parabenizar uma figura incrível, rapaz. Lá de Olivença, nosso querido... O homem é fera do bodybuild, viu? Manuel, grande Manuel, viu? Falar aí desse grande, grande atleta de Ilhéus, campeão baiano lá em Itacaré. Levou o título de campeão baiano, seu repórter, o nosso querido aí, o Manuel Bodybird, oficial aí, figuraça, viu? Então, ele levou o título de campeão baiano, felizão mesmo aí ele ficou. E eu ainda sonho em ver a nossa Ilhéus sediando eventos tão importantes como esse que Itacaré anda realizando todos os anos. E são várias edições durante o ano, né? Manuel, um abraço para você, galera de Olivença aí, sempre, sempre apoiando, né? O surf, um abraço aí, Manuel Bodybird, lá de Olivença, conquistando aí o título de campeão baiano, viu? Um abraço aí, tá certo? Campeão baiano lá em Itacaré, viu? Parabéns, esse título, né? A gente precisa comemorar, com certeza. Vamos nessa, vamos seguindo. 7 horas mais 23 minutinhos na Bahia. Já mudou 7h24. Tem zap zap, tem um povo falando.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita, a Regina Vitória ligada com a gente, né? Tá na produção dos salgados e ouvindo o Tropa de Elite na Gabriela FM. Ela disse também que diz que acorda cedo, viu, seu repórter, para fazer os deliciosos lanches. Regina, um abraço para você. Regina tá ali no mercado de artesanato. Natália, masoterapeuta, estourada aí, ligadinha com a gente, Tropa de Elite. Marinho Santos vai fazer uma sessão aí, viu, Natália? O repórter policial mais premiado da Bahia. Pia tá lá em Onápolis, ligado no Tropa. Um abraço para você. Conceição, no Teotônio Vilela, Scarpita e Marinho Santos. Manda um alô aí para Edilza, lá na Soledade. E a dona Edilza tem que descer o morro, tá vendo, dona Edilza? Está esperando a senhora, ai, 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 para dar um mergulho gostoso na praia. Conceição! Rubens Soares está lá em Itabuna, ligado com a gente. Também tem a Josa no Jardim Primavera, que não perde o Tropa de Elite. Raniele Galvão, lá no São Caetano. Leo Morgado, Thaís, lá do alto do Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, bom dia. Marinho Santos e Scarpita, quero deixar aqui os meus pêsames para essa família, né? Essas duas famílias aí. E também era um primo dela, seu repórter. Um dos homens aí que morreu lá em Sapucaíra, o Jailson, era primo da Thaís lá no Nossa Senhora da Vitória. Nossos sentimentos, viu, Thaís? É lamentável isso aí. O povo fala no Tropa, na metralhadora da informação, espaço aberto para o povo sempre aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui quem fala é Ian.
Fala, Ian!
Ontem na entrevista aí com o prefeito Valderico Júnior, ele falando sobre as licitações, né, da Secretaria de Saúde aí, as marcações de exame, que tá um absurdo. Eu já tenho mais de um ano aí para marcar uma ressonância, até hoje ninguém nunca me chamou. Já tem mais de um ano para eu fazer essa ressonância. E um assalariado não dá para tirar R$800, R$900 e pagar uma consulta particular.
Verdade, viu, Ian?
Vamos lá, vamos junto aí. Que venha Valderico Júnior.
Valeu, Ian, um abraço para você, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Ed.
Estavam falando aí sobre a estreia do Campeonato Baiano com Colo e Barcelona. A data prevista, a data base aí é 11 ou 12 de janeiro, com o Colo estreando contra o Atlético de Alagoinhas, Barcelona contra a Vitória. E a segunda rodada, a gente não sabe se em Ilhéus ou outra cidade, é 14 ou 15 de janeiro, Colo-Colo recebendo o Porto e o Barcelona recebendo o Jequié. Um abraço, Marinho Santos, um abraço, Robertinho Scarpita, e pedir ao nosso prefeito Mário Alexandre que comecem as obras no estádio, principalmente o gramado, né? Que está numa situação muito crítica, muito ruim o gramado. Um abraço e bom dia. E domingo é nós, o Mário Santos. Corinthians e Vasco. Valeu, um abraço.
Valeu,
bom dia,
Ed.
Galera, bom final de semana.
Um abraço.
Olá, Mário Santos, Roberto Scarpita. Quero mandar um abraço à minha sogra Joelma, que é esposa dela, que mora no Ilhéus 2. E um abraço para todo mundo do Cururupi, principalmente Leia, Johanna e todos aí do Cururupi, viu?
Valeu!
Deus abençoe todos vocês, aqui é Jamile do Cururupi.
Valeu, Jamile, um abraço para você, Gildásio também no Cururupi, a turma mais que especial aí da Panificadora Pinheiro no Cururupi. A turma que tá sempre ligado com a gente, viu? Aquele pãozinho gostoso, servidinho. Tem um carioca lá no Cainágua, né? Meu amigo Tchulim Olivença, um abraço pra você. Olivença ontem tá encerrando aí os festejos de Nossa Senhora da Escada, seu repórter. Manoel Messias está chegando e já já nós vamos ler a carta aberta aos pacientes, né? A população de Ilhéus, o Centro de Assistência Renal, é lá que é realizado o procedimento de hemodiálise. Quem tem problema nos rins e sabe muito bem, você que tem um parente, um amigo, um familiar que passa por esse procedimento, sabe da importância desse serviço para a vida das pessoas. Nós estamos falando aqui de vidas. Eu queria chamar a atenção da Câmara Municipal de Vereadores de Ilhéus. Queria chamar a atenção do Conselho Municipal de Saúde. Queria chamar a atenção do secretário Eduardo Nora. E queria chamar a atenção do prefeito Mário Alexandre. Nós não podemos permitir que casos como esse aconteçam. Fechar, parar as atividades por falta de pagamento por parte da prefeitura. Se o repasse chega, se a verba é federal, esse repasse precisa ser feito para o Centro de Assistência Renal. O mesmo problema tem acontecendo em outros setores da área da saúde. Aqui a gente recebe inúmeras queixas relacionadas à Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. A Santa Casa tem contas bloqueadas pela Justiça. A Santa Casa tem atrasado pagamentos de fornecedores. O dinheiro não chega. E aí aquela bola de neve e essa carta que a gente falei daqui a pouquinho, mais de R$1 milhão, seu repórter, que deixou de ser repassado para o Centro de Assistência Renal. Isso é um impacto grande para a manutenção, para a compra de insumos, para o pagamento dos profissionais. É complicado. Manoel Messias está chamando, vamos para mais um giro e a gente volta já já com mais Tropa de Elite. Até às 8, viu? A metralhadora da informação está no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel Messias. Aquele abraço para você. Bom dia.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Anistê, direção do amigo Galchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E ontem pela manhã, o médico Luiz Carlos Leite de Souza, de 80 anos de idade, foi encontrado morto em sua residência no Jardim das Hortênsias, na BR-415, logo saindo aqui de Itabuna e para Ilhéus. Segundo o laudo pericial, o médico morreu após sofrer insuficiência respiratória e embolia, bloqueando uma artéria e impedindo a passagem adequada na corrente sanguínea. Em fevereiro deste ano, Luiz Leite foi preso por acusação de cometer injúria racial contra uma funcionária da Secretaria de Saúde da Bahia durante uma auditoria na maternidade antiga Mãe Pobre. O médico teria dito que a auditora, uma mulher negra, era bonita por ter sangue branco. No mês passado, O médico foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime fechado e chegou a ser levado para o presídio. O Tribunal de Justiça da Bahia o concedeu habeas corpus no dia 5 deste mês, mas impôs restrições, como a proibição de deixar a própria residência das 7 horas da noite até as 6 horas da manhã. Também, o médico está proibido de se aproximar ou manter contato com a vítima e testemunhas do caso. Meus amigos, mulher reclama de demora em hospital e quebra tudo na recepção. Dois funcionários do hospital, Manuel Novaes, aqui em Itabuna, ficaram levemente feridos após uma mulher de nome não revelado e que estava na recepção da unidade hospitalar apresentar quadro de surto psicótico depois que não conseguiu acompanhar de perto a sua neta que estava tomando medicação na sala de atendimento. A mulher reclamou que estava demorando muito e acabou se revoltando ao ponto de quebrar um aparelho de telefone fixo, dois computadores e a vidraça de proteção do balcão dos atendentes. A mulher foi levada para a delegacia, mas em seguida foi liberada, enquanto que a criança já está em casa e passa bem. Polícia apreende drogas e munições. Ontem, quinta-feira, uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar realizou mais uma importante apreensão durante a Operação Força Total no bairro São Pedro, aqui em Itabuna. Durante as rondas, os policiais encontraram 6 quilos de maconha já em tabletes, 50 munições de calibre 9mm e uma balança de precisão em uma área de mata. Ninguém foi preso. O material apreendido levado para a delegacia aqui da cidade. Falamos em nome da churrascaria Bebom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, direção do amigo Galchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba. É só falar com o amigo Jorginho ligando 73-991-95-2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um excelente final de semana.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia, Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha, hora 7h44 na Bahia, 7h44. Estamos chegando na reta final de mais uma edição do Tropa de Elite. E ontem a notícia, seu repórter Marinho Santos e amigos ouvintes desse programa, né? A situação crítica por falta de repasse. O Centro de Assistência Renal pode parar as suas atividades na cidade de Ilhéus. Eu estou aqui com a carta aberta aos pacientes, a carta aberta à população ilhéense e mais uma vez.
Não só de Ilhéus, né?
Não, a região, é pactuada, região, né? É o centro que atende a região, as pessoas que necessitam passar pelo procedimento de hemodiálise. Então a carta diz o seguinte: o Centro de Assistência Renal, clínica especializada em serviço de nefrologia e hemodiálise, em funcionamento há 32 anos neste município, vem através dessa comunicar que poderá encerrar os seus serviços nos próximos dias caso não receba os recursos pagos pelo Ministério da Saúde e que encontram-se com a Prefeitura Municipal de Ilhéus, e cujo montante já ultrapassa R$1 milhão. Esses valores são referentes a procedimentos já realizados e vêm se acumulando na Prefeitura desde os meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Em diversas ocasiões, procuramos oficialmente o secretário municipal de saúde, assim como seus assessores, porém, sem conseguirmos receber os valores pelos serviços prestados. Sem dinheiro para pagar folha de pagamento, 13º salário, impostos, comprar materiais para hemodiálise, poderemos ter que fechar as portas. A situação é muito preocupante, pois não existe no local nenhum serviço capacitado para atender as 260 pessoas em hemodiálise nesta unidade, o que estas precisarão ser transferidas para outros municípios para realizar o tratamento. A diretora da clínica, a diretora médica, doutora Neide, que assina essa carta aberta. Seu repórter, a gente conhece muito bem a luta, né, do Centro de Assistência Renal. E outros prestadores de serviço também enfrentam problemas para receber o pagamento. Agora a pergunta que tanto você quanto eu, se essa verba é carimbada, por que que não cai na conta do prestador de serviço, já que repassa toda a documentação, seu repórter?
Essa aí é carimbada. Imagina quem não tem verba carimbada. Eu não sei se a Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus tem verba carimbada. Mas essa aí é carimbada. Vem do Ministério da Saúde. E as cidades que se compactuam com a clínica renal, né? Mas cai na conta da Prefeitura de Ilhéus. É Ilhéus que comanda essa verba que vem de lá de Brasília, do Ministério da Saúde. Eu não sei por que que não é repassada de imediato a verba. E às vezes quando a verba vem, vem capada. Capa, é. Não vem aquele valor. Tá? Não vem o valor que veio lá de Brasília.
É inaceitável. Diminui. Aqui nós cobramos do Conselho Municipal de Saúde, cobramos da Câmara Municipal de Ilhéus, através da Comissão de Saúde da Câmara, do prefeito Mário Alexandre, do secretário. O espaço está aberto aqui. O programa está encerrando, né? Segunda-feira a gente vai estar de volta, se Deus quiser, e a gente vai continuar querendo saber o porquê do não pagamento, não só do Centro de Assistência Renal, mas de outros prestadores de serviço.
A Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus só anda com a cuia na mão, as contas bloqueadas, porque não tem verba, não tem dinheiro.
Complicado, viu? O espaço fica aberto. Eu tenho agora Clinton Alves, sexta-feira, duas vezes na semana, o Clinton aparece aqui para trazer dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinton Alves. Aquele abraço para você, uma super manhã de sexta-feira, Clinton.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite, uma boa sexta-feira. E estou de volta para trazer bem-estar, qualidade de vida para você, para trazer alívio para suas dores, as tensões musculares também. Se você tem esse desejo, chegue aqui perto do rádio e fique atento às informações.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, vamos falar dos sintomas da chikungunya, né? Terapeuta Clinton, quais alguns desses principais sintomas da chikungunya e como é que a pomada especialista pode ajudar os nossos ouvintes que apresentam esses sintomas da chikungunya?
Robertinho, muita gente tem sentido dor constantemente por causa dos resquícios da chikungunya. O normal é a pessoa sentir dor até 14 dias, mas tem gente que passa meses e até mais de ano sentindo dor nas articulações, dores musculares, pessoas com as articulações inchadas. E a boa notícia é que a pomada especialista é especialista em combater essas dores, essas inflamações. Se você teve chikungunya, se você teve Covid e tem sentido dores nas articulações, se você tem reumatismo e sente dor em todo o corpo, experimente usar a pomada especialista. É uma pomada para tratamento. É uma pomada que em cada ativo que tem na sua composição tem uma grande porcentagem desse item natural. Quando você lê na embalagem da pomada especialista que tem óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, de alecrim, de copaíba, tem grande quantidade desses óleos. Os extratos vegetais, a mesma coisa. Então, amigo ouvinte, você vai estar adquirindo uma pomada de tão especial, de tão poderosa que é, ela não precisa dar massagem. Você vai apenas aplicar no local da inflamação, da dor, do hematoma, no local que costuma ter cãibras, onde você tem problema circulatório, onde você tem aquela tensão muscular, na articulação que você não está podendo movimentar direito. Se você tem, por exemplo, uma artrite, a articulação está inchada, dolorida, inflamada, aplique nesse local a pomada especialista. Você vai se surpreender com o resultado. Não precisa você comprar 10, 20, 30, não. Compre apenas uma unidade para fazer a experiência. Use pela manhã e use pela noite. Você tem tido problemas na coluna? Tem hérnia de disco? Está aí com bico de papagaio? Tem escoliose? Ah, o meu nervo ciático está inflamado. Você vai aplicar a pomada especialista nesse local e pode ter certeza que momentos depois a dor começa a ceder. Então vá na farmácia hoje ou na loja de naturais e peça pomada especialista. É uma pomada para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. Não importa se você é jovem ou de mais idade, quer bem-estar, quer qualidade de vida, quer alívio das dores, quer esses benefícios que eu citei, vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça pomada especialista, a inimiga das dores.
Valeu, Clinton! Semana que vem a gente se encontra, hein, com mais dicas da pomada especialista no Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha a Elia da Barra tá ligada com a gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Queria ganhar uma pomada especialista. Vamos ver se na próxima semana a gente consegue um brinde pra você, tá, Elia? Luana Celestino, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Tô ligado em vocês aqui, viu, Luana? Lá da Morada do Porto, um abraço. Marinho Santos Escarpita, fala pra mim aqui, ó. Ronivan, né, do Espírito Santo Linhares. Minha rádio é Gabriela FM, que legal, viu? E o povo fala do Tropa. Última passadinha aqui com a galera mandando alô, mandando áudios na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia.
E aí, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Escarpita.
Bom dia.
Eu sou Thales Badaró, daqui da. Moro na Pixinchica, perto de Serra Negra aqui. E vi ontem vocês falando aí, rapaz, ontem o prefeito falando aí, pô, vai ser uma ótima, você conseguir trazer o carnaval que era aqui em Palhares, velho. Lembra onde a Sulia?
Bom demais, né?
Na época do Galera, do Bora Embora, da Calcheira, hein? Na Ficas. Eu mesmo já fui comissário de vários blocos, era massa. Vai ser tão bom, tanto pra Palhares, né? Como pra região, turismo e. É isso aí, pô, vai ser massa, não sei se dá tempo pra esse ano, mas se trouxer esse carnaval de novo com aquele com o grande porte que era,
vai ser massa. Demais, hein? Valeu, Thales, um abraço que pra feliz, você. Homem. Thales Badaró, ligado com a gente.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, bom dia a todos aí. Tô mandando essa mensagem aí, preocupado com essa notícia do Centro Renal de Ilhéus, né? Acho que a preocupação não é só minha, né, que tem um parente que faz hemodiálise, né? Sofre a pessoa que está fazendo hemodiálise, sofre os familiares, e é uma preocupação muito grande, né, com relação a essa notícia que eu vi ontem aí, né, na imprensa, certo? Eu acho que o repasse, já que a prefeitura recebeu do governo federal, tem que ser repassado imediatamente para o Centro Renal, certo? Porque lá tem despesa, o funcionário tem que receber, certo? Os fornecedores têm que receber e a comunidade não pode estar prejudicada, certo? Eu acho que a população tem que se manifestar, Câmara de Vereadores, principalmente, seu prefeito, né? E não só daqui, de toda a região. Então, eu estou preocupado e tenho certeza que vai dar tudo certo, certo? E eu tenho certeza que o Tropa de Elite está nessa campanha também, valeu?
Tamo na luta.
Um forte abraço. E Deus proteja todos nós.
Valeu,
passo a passo
Pinheiro.
Para todos os taxistas ligadinhos no Tropa aí.
Um abraço, Pinheiro. Obrigado pela
muito
sua participação.
Bom dia, Albertinho Escarpita e Marinho Santo.
Bom dia.
Um bom dia para todos vocês aí da rádio, Tropa de Elite e todos os ouvintes, tá bom? Joilson.
Valeu, Joilson. Novo Ilhéus ligado com a gente.
Interligada no Tropa.
No último giro tem ele e Paulo José. Bom dia, segue chegando.
Você só precisa de 10 minutos por semana para prevenir os focos do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya. São doenças terríveis que podem até matar. Atenção, você pode fazer muito, você pode causar a limpeza necessária para evitar o acúmulo de água, de lixo, de pneus, de vasilhas, de coisas que possam acumular água e proliferar o mosquito da dengue. Previna-se contra o foco do mosquito. Dengue, não. Vida, sim. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência. Nesta quinta-feira, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, aprovou as contas da Prefeitura de Arataca referente ao exercício financeiro de 2023. sob a gestão do prefeito Fernando Mansur, do PSD. A decisão reafirma a condição responsável da administração pública municipal. Com essa aprovação, o prefeito Mansur acumula 7 contas aprovadas pelo TCM, incluindo os 4 anos de seu primeiro mandato entre 2013 e 2016, e agora os 3 primeiros anos de sua gestão atual, iniciada em 2021. Ainda sobre Ferlu, consta no blog Paulo José uma matéria completa em que nós noticiamos a sua audiência com o deputado estadual Ângelo Coronel Filho para tratar da reabertura da Casa Lotérica na cidade, uma vez que a população está desejando, esperando, torcendo para que este serviço seja disponibilizado, facilitando o saque de benefícios sociais, bem como pagamentos de contas e taxas de impostos, uma entidade financeira que pode contribuir bastante com o desenvolvimento do município. O homem morto na Lagoa das Flores, na última noite de quinta-feira, foi identificado. Pablo Silva foi assassinado no meio da rua na Fazenda Paixão. Ele era natural de Jordânia, em Minas Gerais. O corpo foi removido para o IML, Instituto Médico Legal, por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. Até o momento, ninguém foi preso. E atenção, o corpo de Maria Helena Alves Pampinelli, de 68 anos, foi encontrado nesta quinta-feira na Praia do Estado, na região de Nova Caraíva, em Porto Seguro. A vítima estava desaparecida desde o dia anterior, conforme informação da polícia. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarnição do Canil se deslocaram até o local, onde confirmaram a identidade da senhora Maria Helena, com o apoio de seus familiares. O corpo foi retirado da água e os procedimentos iniciais foram realizados pela equipe de resgate. O delegado Bruno Garcia, da Polícia Civil, foi acionado e deu início às medidas necessárias para o levantamento cadavérico. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudeste, Paulo José.
Valeu,
a
Paulo.
Todos um ótimo fim de semana. Outras notícias, vá lá no nosso site, blog Paulo José, e nas nossas redes sociais.
Um abraço para você, bom final de semana, seu repórter. Acabou, né?
O tempo estourou, Escarpita, tempo estourou. Mandando um abraço para Didil, tá na escuta. Fátima, no sítio do Kibe, lá em Itacaré.
Um
e Nilton Show tá lá em Canavieiras também com o rádio ligado. Forte abraço a todos, um bom final de semana. E você fica ligado.
Vem aí, Renatinho Bad Boy, na sua irmã da Gandinha. Até segunda, se Deus quiser. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Rede Meira de supermercados. Tem também Ecologia, Praia, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contim Tintas.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.